A história do episódio de hoje esteve na nossa mesa de discussão desde a primeira reunião de pauta dessa temporada do Linha Direta. Parecia ficção, coisa de cinema. Uma daquelas tramas rocambolescas em que o criminoso, no caso, a criminosa, comete atrocidades e sempre consegue escapar. Quando começamos a investigar, só tínhamos certeza mesmo do seu primeiro nome, Heloísa. Eu e Yuri Barcelos, meu colega aqui no Linha Direta, passamos a destrinchar os processos que encontramos em nome dessa mulher. Mas não era um só nome, muito menos um só processo. Heloísa Borba Gonçalves, Heloísa Saad, Heloísa Ribeiro, Heloísa Duque, Heloísa Lopes. Crimes desde a década de 70. Cada sobrenome trazia uma trama familiar diferente e complexa. Da mulher que é até hoje registrada nos arquivos da justiça como Viúva Negra.
Você está no Linha Direta Podcast. Eu sou Pedro Bial e aqui nós vamos contar a história dos crimes retratados pelo Linha Direta da TV Globo, com a participação da equipe do programa, que vai revelar bastidores de nossa apuração.
E eu sou Camila Appel, roteirista do Linha Direta. Primeira coisa que a gente fez foi uma linha do tempo, para entendermos a história da Heloísa. Esse fio começa em 1950, com o nascimento dela em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E vai até hoje, seguindo as pistas de onde ela possa estar escondida, aos 73 anos. A gente decidiu começar a destrinchar a vida de Heloísa pelo meio dessa cronologia, que é o momento em que ela entra na mira da justiça e as misteriosas mortes de seus companheiros passam a ser investigadas. Esse momento aconteceu por causa de um homem, um filho e um notado, que fez uma promessa na cena do crime do seu pai. Ele começou a investigar a Heloísa e juntou o que pareciam ser casos isolados. Um único cordão que deixou um rastro de sangue e de dor. Eli Murad é o único filho de Waji Murad, que namorou a Heloísa no início da década de 90. O nosso primeiro encontro com ele foi num café, em São Paulo. Um homem bem alto, forte, com sobrancelhas inconfundíveis, bem grossas. Ele tem 58 anos e nasceu no Líbano. Tem um olho diferente do outro. O direito é esbranquiçado, é um olho cego. Ele mostra uma cicatriz na nuca, mas pra frente vocês vão entender por quê. A gente chegou com um pedido que faz parte da nossa profissão, mas é difícil de se fazer quando se trata de uma vítima de violência, de extrema violência. Eu queria que ele nos ajudasse a contar a história da Heloísa, com uma entrevista em que ele teria que reviver os traumas que ela deixou em sua vida e toda a investigação que ele reuniu, desde 1993. O nosso terceiro encontro já foi na casa do Eli Murad, para a gente gravar essa entrevista. E aí a gente assistiu juntos ao seu vídeo de casamento, em que ele casou com Bebel, em 1992. Ele entra na igreja, feliz, braços dados com a sogra. Atrás dele, seu pai, radiante, entrelaçado com a namorada, Heloísa.
Dona Julieta, minha sogra, me conduzindo para o altar. E atrás está meu pai e está acompanhado da namorada dele na época, que eu nem queria que fosse no casamento, mas quem mandava era meu pai. Aí trouxe esse estrupiço aí para o nosso casamento. Aí, nesse dia, 28 de novembro de 92, ela era só a namorada do meu pai. Podia ser qualquer pessoa, se meu pai diz. Meu pai é viúvo, livre.
Nessas imagens que o Eli me mostrou, tem bem aquela estética dos vídeos da década de 90. A Heloísa aparece, ela tem 42 anos, por volta de 1,60m. É morena, cabelos até os ombros, mas o que chama atenção mesmo é o chapéu. Largo, traz um ar elegante, condizente com uma mulher que até então se apresentava como juíza federal. Os olhos grandes parecem fitar o nada, perdidos no horizonte.
Ela é o crime, ela é o estelionato. Ela manda matar mesmo, mata ou pedem para ela matar, ela faz tudo pelo crime. Ela é o crime. Ela é o diabo personificado, o diabo em forma de gente.
Foi Eli quem nos deu pistas sobre o processo que a gente poderia pesquisar para entender esse fio de crime e de impunidade. O primeiro que a gente encontrou trazia um suposto acidente de carro do começo da década de 70.
Em 1971, pela primeira vez, um relacionamento de Heloísa acaba de forma suspeita. Aos 21 anos, ela conheceu o médico alemão Günther Wolf, que morreu meses depois num misterioso acidente de carro. 6 meses depois, Heloísa deu à luz a Vitória Letícia e a registrou como filha de Günther. Vitória herdou toda a fortuna do alemão.
6 anos depois, o novo companheiro escapa da morte, por pouco.
1977, o primeiro marido de Heloísa, Carlos Pinto da Silva, sofreu um atentado a tiros em Salvador, onde passava férias com mulher. Carlos sobreviveu e eles se divorciaram.
Carlos Pinto levou 5 tiros no tórax e sobreviveu. No hospital, ele acusou Heloísa de ser a mandante do crime, mas na delegacia retirou a queixa. No processo, até tem um depoimento de uma babá que diz que escutou Heloísa planejando o crime, premeditando, mas não deu em nada. O caso foi arquivado.
Em 1982, Heloísa conheceu Irineu Duque Soares, um português solitário de 41 anos que tinha enriquecido vendendo seguros no Rio de Janeiro. Heloísa e Irineu se casaram e 5 meses depois ele foi assassinado. Um crime que a polícia considerou latrocínio, roubo seguido de morte. Heloísa herdou seus bens ao registrar mais um bebê em seu nome. 2 companheiros de Heloísa já tinham morrido de forma violenta, outro sofrido um atentado, quando ela se aproximou do empresário Nicolau Saad em 1990, num centro espírita. Ela tinha 40 anos, ele 70, um homem vulnerável que tinha passado por perdas dolorosas.
Nesse caso do Nicolau, a gente achou importante se aprofundar. Fomos atrás de Zoraya Saad, uma sobrinha do Nicolau. A gente conversou muito antes dela topar uma entrevista. Ela nunca tinha aceitado mostrar o rosto, mas hoje sentiu confiança para ir adiante. Afinal, como ela diz, quem tem que ter medo é ela, Heloísa, não eu.
São 5 irmãos, né? E um faleceu... E ele tinha a minha tia, Linda Saad, que era mais velha, e o tio Nicolau, que era um pouco mais novo que ela.
Essa é a Kelly Santos, que se apresenta como advogada da família Saad.
Nicolau Saad, ele foi um grande comerciante e empreendedor. Ele era muito visionário. Então, ele comprava muitos lotes, imóveis, assim que ele ia fazendo a fortuna dele. Ele teve 2 filhos que faleceram, a esposa também.
Zoraya perdeu seus primos, filhos de Nicolau, de forma trágica.
Ele perdeu, né, os 2 filhos em acidente de carro, questão de 6 meses. Então, eu acho que perder um filho, né, para os pais, já é uma dor muito grande. Você imagina perder 2, assim, na idade de 20 e poucos anos, na flor da idade, né? E não tá passando por um momento muito difícil, né? Então ele tava passando e logo depois veio a esposa dele. Então já foi mais um choque para ele.
E era um senhor muito espiritualizado. Muito. Ele seguia a doutrina de Allan Kardec. A questão da espiritualidade é muito importante trazer, porque foi um gancho, uma das maneiras da Heloísa chegar até ele.
Poderia ser na igreja, poderia ser num centro espírita ou numa igreja evangélica. Ela se infiltrava nessas reuniões já buscando uma pessoa que para ela fosse o melhor, né? Mas foi envolvendo ele de uma maneira que ele, como carente, ele foi se deixando, né? Queria ser feliz, né? Não queria tanta tristeza na vida. Então, se ele estava feliz, eu também ficava feliz com isso. Mas, na verdade, não foi bem assim. Apesar, assim, um sentimento lá no fundo, eu sabia que alguma coisa de errado tinha.
Heloísa e Nicolau se casaram em maio de 90, com separação total de bens, regime obrigatório quando o cônjuge tem mais de 70 anos. Um ano e meio depois, ele estaria morto.
E depois veio a notícia da morte dele, o que também chocou muito a família. Isso daí é incrível como aconteceu essa história. Porque a gente é algo que ultrapassa os limites da imaginação.
Aqui, Zoraia descreve uma cena inimaginável. Conhecem a música Hilari Larié?
Ela não comentou nada, na verdade, de quê. Mas lá na hora no cemitério, que ela veio falar com a minha mãe, conhecia a gente, ela veio falar. Com a minha mãe, ela falou que ele tinha sido atropelado. E com outras pessoas da família, disse que ele bebeu um suco de laranja e broncoaspirou e não sobreviveu. Eu acredito que tenha sido em casa. E que ela estava muito feliz, assim, no cemitério, cantando a música. A música da Xuxa, Hilarie. E assim cantando o tempo todo no velório dele. E eu fiquei assim abismada. E cada vez mais aquele sentimento estava assim piorando mais em mim. É um sentimento ruim de como uma pessoa, né, na morte, eu penso assim, vai ficar cantando uma música, né, da Xuxa. A gente pensa, Xuxa, criança, né? Cantando feliz. E ela chamava ele de Niquinho. Aí ela disse que apertou o nariz e falou assim, agora, Niquinho, não vão te chamar mais de narigudo.
Kelly, a advogada de Zoraia, traz outro estranhamento sobre a morte de Nicolau.
Outro fato importante é que o Nicolau, antes de falecer, ele ficou um tempo no hospital. E ele estava com o braço engessado. E nesse hospital, ele teve a visita de um tabelião para que ele pudesse fazer transações imobiliárias para a Heloísa, no hospital. Por que que você faria, estando acometido, sem poder assinar, você recebe um tabelião para fazer transação imobiliária para sua esposa? Isso não é algo assim, isso não é algo do dia a dia. Ele doou praticamente 90% do patrimônio dele. Todos tinham a Heloísa envolvida. Ou a Heloísa estava envolvida sendo a beneficiária, ou a Heloísa estava envolvida sendo procuradora dele e sendo testemunha. E ele foi uma vítima não só no momento da morte. Ele foi uma vítima desde o momento que ele a conheceu.
O que que a Heloísa ganhou com a morte do seu tio?
Muito, muito dinheiro, né? Muitos imóveis. Muito mesmo. Mas imóvel no Leblon, de frente para a praia. que tem um valor muito alto, né? São 3 imóveis na Barra, uns 7 em Copacabana, tem em Petrópolis 4, de Jardim Botânico tinha, no Leblon tinha.
A tragédia da família Saad não acaba aí. Outro choque ainda estava por vir. O sumiço e morte de Linda Saad, irmã de Nicolau. Linda morava havia 15 anos numa casa de repouso no Rio de Janeiro. Até que Zoraia, sua sobrinha, ligou para lá e mal pôde acreditar no que ouviu.
Quem atendeu foi um rapaz e ele disse que ela não se encontrava. Eu, mas como se ela mora aí? É a residência dela. Eu disse, não, mas ela foi levada daqui. Eu falei, levada por quem? E ele disse que não poderia falar por quem. Uma semana depois, certa, a Heloísa me ligou. Não sei como, foi a primeira vez que ela ligou para minha casa, informando que minha tia estava com ela, que estava bem, estava à base de suco de laranja. Eu já me lembrei do suco de laranja, né? Estava sendo muito bem tratada e eu pedi para falar com ela, né? Aí eu perguntei, tia, onde é que você tá? Eu vou aí te buscar. Aí ela falou assim, não sei onde eu tô. Uns 2 dias depois eu liguei, né? Telefone nada.
Linda morreu em 2005, aos 90 anos, na casa de Heloísa. O atestado de óbito foi declarado por ela, que fez uma limpeza nos bens da tia de Zoraia.
Ela tinha conta na Caixa Econômica e um outro banco. Então, nós fomos até lá para saber, porque eu, como inventariante, eu tinha que resolver, né? Simplesmente zeradas as contas. A gente sabia que ela tinha joias. Joias nunca apareceu. Os cartões também não. E eu fiz uma pesquisa no INSS e descobri que ela ficou 2 anos recebendo a aposentadoria da minha tia. Começou assim, da mesma forma que meu tio, né? Ele começou a ficar debilitado, né? E já não ter, assim, a vontade de viver. A gente sentia, né, isso, até mesmo nos telefonemas. A voz dele não era a mesma. E a mesma coisa com a minha tia. Cada vez que tinha mais contato com Heloísa e com as filhas, cada vez mais ela ficava debilitada.
Kelly é afiada na descrição que faz da forma de operar de Heloísa. O modus operandi dela, como dizem.
Heloísa não praticava pequenos crimes. Heloísa praticava grandes crimes. Ela teve envolvida na fraude do INSS. Foram muitos milhões junto com o primeiro marido dela. O que chamava atenção também é que todos eles tinham o mesmo perfil. Não eram homens jovens. A maioria deles era viúvo, divorciado. Então não eram homens que tinham a família por perto. Então, era sucessivo. Ela tinha um filho, conhecia a pessoa, casava rapidamente, tinha um filho ou estava gestante e essa pessoa falecia. Isso era comum. E isso foi acontecendo com todos os maridos. Ela só não teve 2 maridos que foram assassinados.
A trama só se complica. Enquanto era casada com Nicolau, Heloísa se casou com outro homem, um coronel do Exército, chamado Jorge Ribeiro. E tem mais. Em 1990, Heloísa registrou uma mesma criança com o sobrenome de 2 pais diferentes. 13 dias depois de ser registrado em cartório como filho de Nicolau Saad, o bebê ganhou mais um pai, o outro marido de Heloísa, Jorge Ribeiro.
Aqui, Kelly e Zoraia levantam dúvidas sobre a paternidade do filho registrado em nome de Nicolau Saad e uma atitude estranha de Heloísa, o registro em cartório de uma criança que iria nascer. Não o nascimento em si, mas o anúncio desse evento.
A família estranhou muito a questão do filho, porque o Nicolau não tinha possibilidade de gerar filhos.
Ele tinha tido câncer de próstata. Já havia retirado radicalmente a próstata. Não tem como. Eu fui saber depois que ele nasceu em casa. Aí eu fico pensando, como? Né? Nasceu em casa. Na idade dela, ela não procurar uma maternidade, né? Pra ter o filho em casa. Muito estranho isso. Pra falar a verdade, eu acho que nem ela estava grávida.
A Heloísa ficou grávida, disse estar grávida. E ao mesmo tempo, a Heloísa estava grávida também do Jorge Ribeiro. Ambos fizeram uma declaração antes do nascimento da criança, fizeram uma declaração e registraram em cartório que eles teriam filho, o Nicolau fez, o Jorge Ribeiro também, que é o nascituro e que era filho. Isso é muito estranho, porque se você vai ter um filho, por que que você precisa registrar em cartório que vai nascer, que existe uma mulher grávida, vai nascer uma criança e essa criança é o seu herdeiro?
Zoraia, sobrinha de Nicolau, e sua advogada Kelly Santos entraram com um processo para investigar a real paternidade do menino. Mas quando foram fazer a exumação do corpo do tio, tiveram uma péssima surpresa.
E eu fiquei sabendo que ela pegou toda a ossada da minha família e de amigos da minha tia, né? Que o mausoléu era dela. Pegou toda a ossada e transladou para São Paulo. Isso me deu uma revolta muito grande, muito. Sim, meu sentimento foi difícil para mim nessa época.
A gente está falando de restos mortais, ossada, dentro de caixas que estão guardadas no cemitério. Não é um móvel que você vai mudar de estado e você leva a sua estante, a sua cadeira. Qual o motivo? Não tem motivo. Então, não tem como a gente saber se nesse trâmite o material foi trocado. Porque a gente está lidando com uma criminosa que tem uma mente muito além de nós, meros mortais. Todas essas urnas estavam sem identificação. Então, foi aberto, foi verificado, abriu as caixas para ver que tinha material lá, mas não foi recolhido material genético nenhum, porque não tinha a possibilidade de identificar de quem era o material genético.
Em 1992, enfim, entra na história Eli Murad, que investiga a vida de Heloísa desde que ela começou a namorar seu pai, Vadi Murad.
Eles se conheceram em meados de 1992. Ela ligou para meu pai, telefone fixo, né? Na época não tinha celular. E ela dizia que ela era viúva de uma pessoa da colônia síria. E aí meu pai achou que, poxa, uma senhora viúva de um compatriota, posso ajudá-la. Falou que era uma questão imobiliária. Meu pai, mesmo sem ser corretor ou engenheiro, achou que bastando ser proprietário, tendo boa vontade, poderia ajudá-la. Ele tinha 83 e ela acho que 42. Ela se apresentava como uma juíza federal, imagino que do Distrito Federal ou de Brasília, licenciada por um problema no fígado e que ela teria pouco tempo de vida porque esse problema no fígado seria fatal. Outras pessoas ironizavam, mas quando ela dizia, eu tenho pouco tempo de vida, as pessoas diziam, poxa, você ainda vai enterrar muita gente.
O Agi Murad começou a desconfiar de Heloísa. Ouviu rumores sobre o passado dela e terminou o relacionamento depois de 6 meses de namoro. Ela não aceitou.
Foi no ano de 1993, no dia 14 de maio. nós tínhamos ganhado neném, né? Nosso filho nasceu no dia 4 de maio, né? Era um nenenzinho, né? Tinha nascido. Meu pai estava muito feliz com o neto. E o caseiro das nossas casas no recreio telefonou e o José perguntou se meu pai estava em casa. Aí eu falei assim, não, meu pai, acho que ele está aí, né? Nas obras. Aí o José falou assim, ah, aconteceu uma desgraça então. Balearam seu pai. José, então socorre meu pai. Ela falou assim, ah, mas não há nada mais que eu possa fazer. Seu pai está morto.
Um dia de violência no Recreio dos Bandeirantes. Um empresário e o dono de uma oficina são assassinados depois de uma discussão com três operários.
O empresário Agir Murad, de 85 anos, e o dono de uma oficina, Wagner Laino, de 28, foram mortos com vários tiros dentro deste Monza.
Meu pai adorava o Wagner. Wagner adorava meu pai. E eu gostava muito do Wagner, do irmão dele, Toninho. Foi um choque quando eu encontrei o Wagner falecido. Para mim, eles quiseram matar pai e filho. Eles acampanaram meu pai até o momento que estava ele com um jovem com a idade semelhante à minha e com a fisionomia parecida com a minha. Eles acharam que eles tinham dizimado a família.
Qual foi a reação da Heloísa à morte do seu pai? Ela te ligou, ela foi para o enterro, ela prestou condolências?
Bem, a reação da Heloísa depois do assassinato de meu pai e do Wagner Laino, não foi nenhuma. Ela, pelo menos em relação a mim, ela não telefonou, não compareceu no enterro, no cemitério, no, na missa, não mandou telegrama, nada que é correto fazer. Ela ligou para Maria e ela disse, olha, eu soube do que aconteceu e eu estava na praia, e por isso eu não pude ir. Mas, ó, o que você precisar, podem contar comigo. Aí fiquei pensando, puxa vida, mas praia? A cidade toda é uma praia.
A polícia ainda não sabe qual foi o motivo do crime, mas desconfia de três operários que foram vistos discutindo com o empresário poucos minutos antes do crime.
Naquele momento, a informação foi truncada e eu achei que tinham sido os trabalhadores da obra. Porque era sexta-feira, um dia de pagamento. Não imaginava que pudesse ser outra coisa. Eu comecei a suspeitar porque pessoas do local, do bairro, disseram que três homens num Passat táxi, descreveram a placa do Passat táxi, foram vistos efetuando disparo contra as duas vítimas. E aí essa informação chegou aos policiais e o policial da delegacia de capturas foi atrás do proprietário do táxi, que era o Damião Custódio dos Santos. O Damião era segurança e motorista, não só da Heloísa, como de toda a família.
As suspeitas trouxeram ainda mais dor e revolta. E foi nesse momento que o filho de Wagi fez um juramento que carregaria bem forte, marcado no peito, até hoje.
Quando eu fui no local do crime, encontrei meu pai. Eu achei aquilo muito triste, meu pai com 84 anos, ser baleado, tiros no rosto, aquilo era muito triste. 5 disparos, muito triste. Meu pai ao volante, assim, e o Wagner caído no chão. Eu nunca imaginei que uma pessoa com 84 anos ainda fosse assassinada no nosso mundo. E eu jurei pro meu pai isso, que eu ia lutar até o fim da minha vida para punir quem mandou fazer, quem fez, quem participou. Qualquer que fosse a participação, como autor intelectual, autor, enfim, todas as formas. Se o crime é terceirizado, se o crime é quarteirizado, não importa. Vamos lutar pela justiça, pela verdade.
A partir dessas primeiras suspeitas, Eli decidiu investigar a morte do pai. Seria o começo de uma longa jornada ao passado da mulher que nasceu registrada como Heloísa Borba Gonçalves.
Nós formamos uma equipe. O policial Roberto, o policial antigo da Polícia Civil, o policial Mota, o policial novo da Polícia Civil, e eu. Fizemos um trio, ocupamos uma sala no centro e a gente trabalhava bastante. A gente começou a fazer as buscas nos distribuidores. Em nome da Heloísa, em nome de pessoas relacionadas a ela, pelo nome, CPF, e aí retornavam coisas. E quando a gente recebia esses documentos, era uma base para a gente ir até os cartórios de nota, no tabelionato, e pedir a cópia da escritura, de testamento, de doação, de reconhecimento de paternidade, qualquer ato que ela tenha feito, uma procuração, que ela, alguém fez para ela, ela fez para alguém, e a gente partiu disso aí.
As descobertas de Eli Murad revelaram a vasta ficha criminal da ex-namorada de seu pai. Heloísa já tinha sido denunciada por fraudes recorrentes em diversas empresas. Uma na maior joalheria do Brasil na época, duas contra companhias aéreas, a Transbrasil e a Varig. E também foi condenada por golpes contra o INSS. Presa, virou notícia pela primeira vez. Essa reportagem é de 1980.
Hoje está sendo recambiada para o Distrito Federal uma senhora que foi presa de acordo com um mandado de prisão expedido pelo juiz da terceira vara do Distrito Federal, que lesou em diversos golpes que aplicou a Previdência Social em inúmeros estados da federação. E o nome dela, um dos nomes dela é Heloísa Borba Gonçalves.
Foi puxando esse fio que Eli Murad fez uma descoberta chocante. O Agi não tinha sido o primeiro companheiro de Heloísa a morrer de forma violenta. Pelo contrário. O passado de Heloísa começava a ser exposto. Uma das descobertas de Eli foi a de que, 3 meses antes de seu pai começar a namorar Heloísa, o coronel do Exército, Jorge Ribeiro, então marido dela, tinha sido barbaramente assassinado. Ninguém podia imaginar, mas essa descoberta mudaria para sempre a vida de Heloísa e de todos que cruzaram seu caminho.
Ah, o crime contra o Jorge Ribeiro foi muito triste, muito violento. O coronel Jorge, ele era um militar e ele procurou fazer a vida dele. Ele foi para um órgão do Exército chamado IME, né? Que é o Instituto Militar de Engenharia. E aí ele foi uma renda muito grande, patrimônio muito grande. E nesse dia ele estaria contratando funcionários para trabalhar numa obra que seria aparentemente da Heloísa no Jardim Botânico. Ele estaria contratando operários para fazer uma reforma lá. E ele foi cedo para o local e recebia os operários.
Sim, senhora, tá bom, pode subir.
E parece que um desses operários não era candidato a uma vaga. Mas era o assassino. E aí, infelizmente, essa pessoa tirou a mamarreta e golpeou o coronel. E amarrou as mãos dele para trás. Ele ficou amordaçado e não podia levantar, socorrer, foi esvaindo em sangue e morreu. Uma cena muito triste, muito lamentável para um militar, para um ser humano, em plena Copacabana.
Em 1995, 2 anos depois do assassinato do pai, Eli Murad levou suas descobertas à justiça. Ele pressionou a promotoria a investigar as circunstâncias da morte de Jorge Ribeiro, que até então ainda era tratada como latrocínio. Para defender a abertura do processo contra Heloísa, Eli apresentou em audiência um dossiê sobre a viúva de seu pai e de tantos outros maridos mortos em circunstâncias suspeitas.
Olha, com toda a franqueza, naquela época, o que as pessoas sabiam é que Heloísa era a doutora Saad, ela era uma pobre viúva, amiga do governador, advogada, juíza federal licenciada por problema de saúde. Ela era uma pessoa muito boa, caridosa, viúva, e todo mundo tinha ela em alto conceito. Eu acho que eu desfiz dela desse mito de socialite, de pessoa maravilhosa, boa, de queridinha dos Zé Linhares, para esse monstro de Heloísa Viúva Negra, com todo respeito aos policiais, ao Ministério Público, mas quem fez esse trabalho fui eu, com meus amigos, o Roberto Pinhatari, o Robertão, policial, e o Morta.
Agora, a gente vai ouvir a Patrícia Glioche, Ela é promotora de justiça e conheceu bem Eli Murad.
O Eli foi me procurar mais de uma vez, né? E o Eli tinha uma grande mágoa, que era o fato do pai dele, né, ter sido também enganado por ela. E eu não me lembro exatamente, mas na época que eu fazia o processo, o caso do Eli não estava comprovadamente ainda que tinha sido ela. Mas ela já sabia que o Eli começou a levantar a vida dela e trazer isso para a justiça. Tanto que num dos depoimentos que ela dá, ela diz que o Eli é um trapaceiro, é uma pessoa que persegue ela, que ela é uma pobre coitada. Então ela usava o Eli como um perseguidor dela, mas na verdade o Eli era uma pessoa muito sofrida. Sofrido de ter perdido o pai, sofrido do pai ter se envolvido com ela. Então ele realmente correu muito atrás, nos ajudou bastante. Ele viveu para isso, né? Viveu muito tempo, porque é muito injusto, né? É muito injusto, porque como ela veio numa família, na outra, ela pulverizou. Ninguém juntou aquilo tudo. E nem talvez juntaria. Primeiro, porque eram nomes diferentes, né? Segundo, que é um caso aqui, um caso ali, ela não parecia ser uma pessoa capaz disso. Se não fosse ele fazer essa ligação, se não fosse ele a correr atrás e mostrar as incongruências, quem ia juntar isso? Só uma pessoa que tivesse realmente com esse olhar que ele teve. A gente viu que foi um trabalho de investigação bastante delicado, porque ela não era a executora do crime. Não foi ela quem matou. Ela era a mandante.
Eli Murad foi fundamental para que se iniciasse uma investigação contra a Heloísa. Aqui, eu pergunto a ele qual foi o custo disso. Eu tenho um motivo para fazer essa pergunta.
Qual foi o custo disso?
Ah, muito menor do que meu pai, do que a minha obrigação de descendente, né? Eu acho que eu tenho obrigação, porque o que foi no chão foi o sangue nosso, e eu acho que é a obrigação de descendente, né? Filho... É uma obrigação moral e é uma obrigação a qualquer preço. É muito, muito... Fiz mais que minha obrigação.
Mistério numa emboscada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Um comerciante e um policial civil são fuzilados dentro de um carro. O policial morreu na hora. O comerciante Eli Murad foi levado para o hospital.
O crime contra a vida do policial civil Mota e a tentativa contra mim foi no dia 11 de outubro de 93. A gente estava num trabalho muito intenso de investigação. A gente tinha combinado com um policial civil, um escrivão Passos, de tirar cópia do inquérito que apurava a morte do coronel, porque eu queria levar para os policiais que apuravam a morte do meu pai e do Wagner Laino. E saímos por uma ponte chamada Ponte Lúcio Costa. Só que nesse momento, um Fiat branco com dois homens, quando nós passamos pela ponte, ele deu partida e cruzou com a nossa frente. Aí o carona, né, apontou pra gente e falou assim: encosta aí a federal. Aí saíram dois homens, um já com uma arma e o outro ficou assim com paletó preto e perguntou pro Mota: você é estadual? Aí o Mota, que estava com carteira distintiva, falou assim: sim, eu sou estadual. Aí eu senti que eu fui baleado, né? Meu corpo tombou para frente e eu senti que o carro, aquelas guinadas que dá quando o carro morre, né? E o Mota deve ter recebido daquele mesmo homem três disparos, atingido mais ou menos o rosto dele.
O detetive Luiz Marques da Mota não estava de serviço no momento do crime, mas a polícia tem informações de que ele estava ajudando o comerciante a esclarecer a morte do pai.
A que você atribui a sua sobrevivência?
A milagre de Deus e a obrigação de investigar, né? Deus dá, ó, você tem que continuar investigando, é o preço, né, de tua sobrevida, né? Teu editar o prazo de validade, né? Reetiquetar, não vai parar em 11 de outubro de 93, você vai, vamos revalidar. Então você segue aí fazendo trabalho de investigação da morte do teu pai, que é a tua obrigação. E clame por justiça, clame por ajuda.
Com as pistas que surgiram a partir da apuração de Eli Murad, Heloísa finalmente entrou na mira da justiça.
Aqui é a Patrícia Glioschi, de novo, a promotora de justiça.
Essas audiências iniciais, elas servem para mostrar ao juiz que aquele caso pode ser levado ao tribunal do júri. Então, algumas pessoas foram ouvidas, ela foi interrogada, né? E o que me chamou a atenção, e chamaria a atenção de qualquer pessoa, é que ela não era uma pessoa que a gente costumava ver no banco dos réus. Ela aparentava ser uma mulher provavelmente injustiçada. E quem ia julgar essa mulher eram 7 jurados, que podiam, assim como eu tive uma boa impressão dela, ter uma boa impressão dela também. E toda a prova poderia não fazer com que o jurado se convencesse que ela era realmente a pessoa que tinha mandado matar o marido. Ela não é uma homicida por matar. Ela não mata por matar. Ela não é aquele serial killer. Ela é uma pessoa que quer se dar bem, né, financeiramente, ficar com o dinheiro dessas vítimas e acaba se envolvendo com homens com esse perfil.
Heloísa não compareceu a seu julgamento pelo assassinato de Jorge Ribeiro, mas a justiça decidiu prosseguir mesmo assim.
Essa reportagem que a gente vai escutar agora é do RJTV de 2011.
Está sendo julgada hoje no Rio uma das criminosas mais procuradas do Brasil. Heloísa Borba Gonçalves, conhecida como Viúva Negra, tem uma ficha criminal extensa e hoje foi a julgamento pelo assassinato de um oficial do Exército há 19 anos.
Esta é a sala de audiência do 2º Tribunal do Júri do Rio. O plenário está lotado. O banco onde deveria ficar a ré está vazio. O crime vai a julgamento pela 6ª vez hoje. Nos outros 5, a acusada não apareceu e não houve sessão. Heloísa está sendo julgada de acordo com a lei da cadeira vazia, que garante que em casos de faltas seguidas do réu, o tribunal do júri possa ser realizado.
Zoraia estava lá.
Eu fui ao julgamento do Jorge Ribeiro, eu estava presente, mas ela não foi. Ela foi condenada à cadeira vazia. Ela não estava lá. Foi difícil. Difícil. Porque me fez voltar e o passado e lembrar tudo o que aconteceu, né? E mais uma vítima, né? E sabendo que outras vítimas... É difícil.
Em 2011, Heloísa foi condenada a 18 anos de prisão como mandante do assassinato do militar Jorge Ribeiro, em 1992. Mas ela não iria para a cadeia. Escapou antes. Heloísa simplesmente sumiu do mapa. Tornou-se, oficialmente, uma mulher foragida.
Eli não acalmou.
A gente fez cartazes, né, com base na foto dela na carteira da OAB. Eu plasticava os cartazes, né? Fiz uns 100, 200, 300 de cada tipo, né? E entregava para o Disque Denúncia, para a equipe do Disque Denúncia, entregava para as delegacias, para a Guarda Municipal, para o Policial Civil, para as varas criminais. Até em São Paulo, eu levei para o Tribunal de Justiça de São Paulo, na cidade de Campinas. E eu tipo, onde fosse possível, onde me permitissem.
De todas as recompensas oferecidas pelo Disque Denúncia para quem der informações que levem à prisão de bandidos, a maior é por quem der informações que levem à captura dessa mulher aqui, Heloísa Borba Gonçalves, de 61 anos, conhecida como Viúva Negra. Ela é suspeita de matar pelo menos 2 ex-maridos.
E para incentivar as denúncias que ajudem na captura da criminosa, a própria família decidiu oferecer uma recompensa ainda maior. A recompensa subiu de R$ 2.000 para R$ 11.000 nesta semana. R$ 1.000 a mais do que a soma das recompensas oferecidas pelos 2 traficantes mais procurados do Rio.
Ela não sumiu, né? Ela pode correr, mas ela não evapora. Ela está aí e ela vai ser capturada, ela tem que ser capturada. E o nosso esforço é isso, eu contribuí de uma forma indireta com o Disque Denúncia. É, a recompensa era 2 mil, houve uma doação de 9 mil, a recompensa passou a ser 11 mil, mas ainda não foi capturada. Mas vai ser, espera em Deus, haverá de ser.
A promotora de justiça, Patrícia Gliosti, faz uma análise da forma de atuar de Heloísa.
Ela, eu acho que ela é bem estelionatária, bem estelionatária. Ela é uma pessoa que usa esse artifício, até da própria figura, para enganar as pessoas. Acho que ela sempre enganou os homens com quem ela teve relacionamento. Não acredito que tenha sido uma fatalidade que todos os maridos tenham morrido, ou assassinados, ou com um acidente esquisitíssimo, quebrou o braço, quebrou a perna. Eu não acredito. Ela não pegava na mão grande, não. Não era aquela criminosa que sujava a mão. Tanto que não era ela que matava. Era sempre alguém que matava por ela. Então, a pessoa que usa a própria estrutura do Poder Judiciário para legalizar aquele estelionato. Uma doação, um testamento, um casamento, tudo para dar uma aparência de legalidade. A grande ilegalidade que está sendo feita. Foge do estereótipo do que a gente pensa que é perigoso. Que a gente pensa que perigoso é a pessoa com arma, né? Um fuzil. Não que ela não seja perigosa, mas às vezes a pessoa sem arma nenhuma, mas com essa lábia, com esse poder de envolver, é tão perigosa quanto.
Em 2013, a justiça brasileira recebeu um comunicado animador. Agentes do FBI disseram ter rastreado Heloísa na Flórida, mas com um novo nome, Heloísa Saad Lopes.
Então a gente falou com o chefe da Interpol no Brasil, que é o Fábio Mertens.
Hoje, o Brasil tem 1.417 difusões vermelhas publicadas junto à Interpol, ou seja, pedidos de captura de brasileiros ou mesmo estrangeiros que, teoricamente, estão fora do Brasil e aqui devem responder processos criminais ou cumprirem sentenças. Uma delas é a da Heloísa. A Polícia Federal Brasileira e o Escritório Nacional da Interpol passam a ter contato com a situação a partir de novembro de 2010, no momento em que informações passam a chegar de que ela poderia estar foragida no exterior. As instituições policiais brasileiras passaram a receber as informações de que a Heloísa poderia estar nos Estados Unidos da América a partir da confirmação pelas autoridades norte-americanas da presença, da localização de Heloísa em território dos Estados Unidos. Constatou-se formalmente que também ela havia obtido a condição de cidadã americana por naturalização. Essa condição ela foi adquirida por casamento com um cidadão norte-americano, o que é o impeditivo, nesses termos, para a sua captura, para a sua prisão e também para a sua extradição. De acordo com a lei norte-americana, ela não pode ser extraditada por justamente possuir cidadania. Nós não possuímos muitos detalhes a respeito da vida dela nos Estados Unidos, mas dentro dessa perspectiva de uma pessoa que ainda possui a cidadania americana, foi naturalizada, ela vive uma vida, do ponto de vista migratório, regular nos Estados Unidos. Há um processo formal instaurado em trâmite de cancelamento da cidadania, cancelamento da naturalização dela, e que pode, inclusive, a depender do resultado, levar na sequência ao processo de extradição. Um dos fundamentos é justamente o suposto uso de documentação falsa ou inapta à obtenção da cidadania. Por conta dos processos penais a que ela responde aqui no Brasil, ela tende a não ser presa pelas autoridades americanas enquanto não decidido o processo de cancelamento da naturalização e o consequente processo de extradição.
Em 2019, a Polícia Federal foi informada de uma possível fraude no processo de Heloísa para adquirir cidadania americana. Ela teria omitido informações sobre seu passado criminal. E as autoridades americanas estariam revendo esse processo, o que poderia, afinal, levar à sua prisão e deportação. Enquanto isso não acontece, Heloísa é hoje uma mulher livre que circula sem ser incomodada pela Flórida.
Como os familiares das vítimas se sentem ao saber que Heloísa está, há tanto tempo, foragida? Sentem vontade de esquecer toda essa história? Ou vão até o fim?
Aí eu acho que o crime, né? O crime compensa. Nesse caso, compensa. Eu vou até o fim. Na verdade, quem tem que ter medo é ela, né? Não sou eu. Não tem que ter medo. E eu vou até o fim. Eu quero justiça.
Ela consegue fazer de tudo para que os crimes que ela cometeu prescrevam. Ela vai retardando, ela deixa o país, ela deixa o Estado, ela dá endereço errado, ela bota 5, 6 testemunhas, aí uma das testemunhas não mora naquele endereço, então ela vai retardando, ela vai acompanhando. Quando dá prescrição, ela comemora. Ela sabe o que ela faz, ela tem certeza da impunidade. Ela acha que ela sozinha, com os parceiros dela, é maior do que todas as vítimas reunidas e ninguém consegue pegar, ninguém está conseguindo, até hoje.
A promotora de justiça, Patrícia Glioche, traz aqui um aspecto importante: as prescrições dos crimes atribuídos a Heloísa.
Tem uma regra no direito penal, no Código Penal, dizendo que se a pessoa tem mais de 70 anos na data da sentença, a prescrição dela corre pela metade. Então, um homicídio qualificado ou simples, pena máxima 20, a prescrição cairia para 10 anos. Porque se tiver mais de 10 anos, o Estado não vai mais poder punir a Heloísa. Vai ficar mesmo uma questão simbólica dela ser culpada, do Estado ter dito que ela errou, mas ele não vai poder executar mais essa pena. Eu acho que tem muitas conexões, né? Tem muitas conexões. Acho que pode ser uma conexão, por exemplo, da morosidade da justiça, sim. Acho que pode ser uma conexão no seguinte sentido: as pessoas que não parecem criminosas. A gente tem um estereótipo do bandido e contra esse estereótipo a gente corre atrás. Mas com relação a quem não tem esse estereótipo, é aquela pessoa com quem você se identifica. Com quem você se identifica, você tem mais facilidade de passar a mão na cabeça, tem mais facilidade de deixar para lá. Então, eu acho que esse é um outro ponto.
Um dos juízes que sentenciaram Heloísa assim a definiu: algumas pessoas são rotuladas acumuladoras, uns acumulam lixo, outros jornais, brinquedos, etc. A ré acumula crimes há décadas e de vários tipos: homicídios, estelionatos, falsificações, demonstrando ampla criatividade e malícia para alterar sua conduta criminosa a cada vez que é descoberta. A ré é a verdadeira personificação do dolo.
Essa sentença nos foi enviada pela Kelly, a advogada da família Saad, que finaliza o seu depoimento aqui.
Então, esse caso é extremamente importante para alertar todas as pessoas, alertar tanto de uma pessoa mais idosa se entrar em uma relação por conta de um interesse. Não vamos dizer que todas as relações são assim, mas existe. A gente tem casos que comprovam isso. E o caso de Heloísa, todos os maridos que foram assassinados tinham o mesmo perfil. Então é importante a família também sempre estar presente. Quando estranhar, quando visualizar que tem algo diferente no comportamento, procurar saber.
Heloísa continua foragida, enquanto Limurad alimenta uma esperança de ainda ver quem acredita ser a mandante do assassinato do seu pai cumprindo pena.
Vamos encontrar com ela, com certeza. Vamos encontrar onde ela estiver escondida. Se Deus quiser, eu vou até ela. Vou, com todo respeito, ela tem 73 anos. Ela não tem tripudiar de presa, se ela for presa, não. Ser presa é uma presa como outra qualquer. Eu vou me esforçar porque matou meu pai. Tentou me matar. E me trouxe muito prejuízo financeiro e muito sofrimento para meu filho e minha mulher, mas um dia a gente se encontra. Eu vou olhar nos olhos dela e conversar com ela. Saber por quê que ela fez isso.
Você já pensou em desistir?
Ah, não, eu vou até o fim. Nossa, não tem rajada de AR-15, não tem tiro, não tem nada, não tem ameaça, não tem grito, não tem... Não, não, jamais desisto, eu tenho obrigação. É com meu pai, meu assunto é com meu pai, não é com ninguém, é exclusivo. Jamais desisto. Isso aí, vivo investigando e vou morrer investigando.
As autoridades correm contra o tempo para capturar Heloísa antes da prescrição dos crimes atribuídos a ela. Se você tem informações sobre Heloísa, ligue para o 181 de qualquer lugar do Brasil ou para o Disque Denúncia do seu estado. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada por nos acompanhar até aqui. Você escutou o podcast do programa Linha Direta.
Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo e Globoplay. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok e Telegram. Eu sou Pedro Bial, apresentador deste podcast. Camila Appel é responsável pelo roteiro e também apresentadora desse episódio. A produção é da Natália Pinha. A pesquisa de Yuri Barcelos, com montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical, Dé Palmeira. Direção geral do Linha Direta de Giancarlo Belotti e Mônica Almeida é a diretora artística. O diretor de gênero é Mariano Boni.